Senhora presidente, semana importante essa que nós vivemos. Pretendo abordar um novo pronunciamento. A posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e a posse da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral. Foram dois notáveis pronunciamentos. E é, na minha opinião, talvez o momento mais importante da justiça brasileira. Olha, são duas pessoas que darão vida nova ao Supremo Tribunal e ao Superior Tribunal Eleitoral. E os 7 meses do novo presidente, mandato mais curto que alguém já exerceu naquela casa, porque ele completa os 70 anos exatamente daqui a 7 meses, ele votará o Mensalão, o Supremo. E será o momento mais significativo da história da política brasileira. Mas deixarei para falar num pronunciamento especial. Hoje, senhora presidente, felizmente essa semana terminou muito bem. O Conselho de Ética funciona. Um grande presidente, o ilustre companheiro nosso do Partido Socialista do Sergipe, na sua primeira reunião, na sua primeira atitude, aceitou a representação contra o senhor Demóstenes. O prazo já está correndo, dentro de alguns dias, na semana que vem, ele apresentará sua defesa prévia.
Senador Pedro Simão, eu peço licença a Vossa Excelência, porque um grupo grande de estudantes de direito da faculdade, aliás, da faculdade, não sei se é o curso de direito, mas se fosse, seria muito conveniente para ouvi-lo, estão aqui para visitar o Senado, da Faculdade Objetivo, da cidade de Rio Verde, o estado de Goiás. Então, boas-vindas, estão ouvindo o pronunciamento de um dos mais importantes tribunos desta casa, o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul. Desculpa, senador, mas eu queria saudar os visitantes que estão ouvindo o senador Pedro Simão.
Saudando, obrigado, Vossa Excelência, saudando os irmãos de Goiás. Goiás está na manchete.
Pelo lado ruim.
E não da maneira que ela merece.
Lamentável, pelo outro lado
e
ruim.
Não da maneira que ele merece. Pela capacidade, pela potência, pelo crescimento, pelos grandes nomes que honram aquele estado. Mas Goiás está na manchete. Essa cachoeira, esse seu cachoeira, está virando um vulcão. Eu pedi, senhora presidente, ontem, no Conselho de Ética, garantia de vida para o senhor Cachoeira. Eu acho que estava muito bem ele lá na cadeia em Natal. Um presídio de segurança máxima e ele numa cela especial só para ele. Trouxeram para Brasília e numa cela parece com 22 pessoas. O senhor Cachoeira é uma bomba ambulante. O que tem de gente atrás dele, o seu arquivo é tão intenso, é uma interrogação tão intensa que a pergunta é qual será o próximo golpe. E trouxeram para cá. Ele está muito triste, longe da mulher, diz que a mulher é muito bonita, muito moça. Então ele veio para cá para ficar perto da mulher, poder receber visitas íntimas, e veio para cá. E de uma cela isolada, ele está numa cela aberto. Eu lembrei o caso do senhor PC Farias. PC Farias foi aquele empresário que era o tesoureiro da campanha do presidente Collor e que foi envolvido numa série de escândalos e mais escândalos e mais escândalos e mais escândalos. Houve um impeachment do presidente, mas houve uma continuidade de processos envolvendo o senhor PC Farias. O que que fizeram? Deixaram o senhor PC Farias lá em Alagoas, sua terra. Também era um arquivo ambulante de denúncias. Todo mundo com medo dele. Quem é que ele vai denunciar? O que é que ele vai falar? O que é que ele vai dizer? Apareceu assassinado. Ele e um amante. Ele era uma pessoa muito bem casada, se dava muito bem com a esposa. A esposa faleceu. E aí ele teve uma namorada. Apareceu morto ele e essa namorada amante. Deixaram o inquérito com a polícia do Alagoas. Conclusão: crime passional. A amante matou ele de paixão e depois se matou. A amante é uma profissional, não tinha nada a ver com a mulher. A fonte de dinheiro dele era ele. O seu Cachoeira está numa situação mil vezes mais delicada. O que que ele tem para contar? O que que ele pode contar? Esse Cachoeira, convém esclarecer. Lá atrás, 2005, no início do governo do Lula, naquela época o Lula tinha confiança em mim, presidente, jantando na minha casa, ele e o todo-poderoso Zé Dirceu, que eu considerava uma pessoa excepcional, de grande liderança, me convidaram para participar do governo. Eu disse, Vossa Excelência concorda comigo, não vou participar do governo, quer dizer, o PT lá do Rio Grande do Sul vai dar uma confusão dos diabos. Mas me convidaram e eu aceitaria ser liderança do governo. E no início do governo do Lula, eu praticamente exerci esse trabalho aqui. Quando saiu a denúncia do Cachoeira, este Cachoeira, comprando com dinheiro e discutindo os percentuais da roubalheira, os senhores devem ter visto mil vezes, a televisão publicou mil vezes. Estava o cidadão sentado, o Cachoeira do lado, ele não sei o quê, pegava o dinheiro, botava no bolso e dizia, é 10%, não, tem que ser 15%, aí não sei o quê, não sei o quê. Então, foi a primeira vez que isso apareceu escancarado. Eu fui lá, disse, demita. Demita esses seu Valdomiro, os subchefes da Casa Civil. E entre em processo contra o seu Cachoeira. O ministro da Justiça é o senhor Carlos Bastos. Aliás, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, acho extraordinária. Dizem que é quem orientou o Lula no sentido de não demitir. Nem demitiu o subchefe da Casa Civil, nem abriu processo com o Cachoeira. Aí eu e o senador Jefferson Pérez pedimos uma CPI aqui nessa casa. Presidente José Sarney, presidente da República Lula. O Lula não deixou José Sarney montar a comissão. Tinha número, tinha condições, tinha disposição. Ficou na gaveta e não designava. Senador Gerson Pérez e eu entramos no Supremo. Ganhamos o Supremo. O Supremo mandou criar a comissão e a comissão foi criada. Mas levou um ano. Um ano. E com um ano que o senhor Lula não tirou o senhor Valdomiro, não deu uma linha de moral, nem uma linha de ética, um ano depois, quando nós criamos a comissão, não era mais nem do seu Cachoeira, nem do seu Valdomiro. Era o Mensalão, atingia Deus e todo mundo. São os 40 que estão sendo processados agora no Supremo. É isso que aconteceu. Por isso, minha querida presidente, eu vejo o debate, a discussão que está sendo travada entre Lula e a presidenta, todo mundo estranhando como, de certa forma, o Lula está insistindo nessa CPI, querendo ver sangue na CPI. E ontem a Globo publicou uma manchete enorme, uma fotografia de meia página. O Lula, o senhor Renan, aquele grupo do MDB, e o senhor Lula parecia os velhos tempos. E as manchetes todas dizem que há um confronto entre a presidenta e o senhor Lula. A presidenta querendo serenidade e o senhor Lula querendo botar fogo. Comece quem vai ser o relator. O senhor Lula, que é o homem que foi líder do governo, destituído pela presidenta. A presidenta acha que ele tem mágoa, ele deve ter ressentimento. Foi destituído da liderança do governo, não é a pessoa para botar na relatoria de uma comissão incendiária que nem essa. Cá entre nós, eu acho que a presidenta tem razão. O que que o senhor Lula tem que se meter e indicar o relator da comissão? Agora eu penso diferente. Tem gente que acha, então o Lula disse que quer por causa do governador de Minas, ou de Goiás, ele não perdoa o governador de Goiás, porque o governador de Goiás deu uma declaração lá atrás, na hora do incêndio, que ele, governador de Goiás, tinha dito ao Lula que tinha o mensalão, que existia o mensalão. E o Lula sempre disse que nunca sabia de mensalão, que nunca soube. Que na época o senhor Tomás Bastos orientou o governo para dizer que aquele dinheiro do mensalão não é dinheiro roubado, não, não era dinheiro tirado daqui, tirado de lá, era conta dois, que todo mundo usa. Todo mundo usa, pega dinheiro que é não contabilizado. As empresas vêm, dão dinheiro por fora, o cara recebe, vai, gasta, não sei o quê, não aparece nada. Essa é a tese que o senhor Bastos levou e que o Lula defende até hoje, não houve mensalão. Então, anos depois, o Lula estaria agora com um drama de consciência, querendo criar 6 anos depois a CPI que ele não criou, querendo agora refazer o erro que ele praticou. Ele devia ter criado essa CPI lá 6 anos atrás. Eu, às vezes, penso com Deus. O Lula fez um grande governo. Eu gosto de Lula. Acho que o Lula é um homem sério, não tenho dúvida nesse sentido. Essas coisas que ele fez foi essa coisa, já do tempo de liderança sindical, aquela história de compadrio, é uma história que foi indo, vai deixando. Mas não vejo nada que envolva a dignidade dele. Se o Lula, que fez um bom governo, tivesse demitido o Valdomiro, processado o Cachoeira, dado uma linha de ética ao governo dele, mais o Bolsa Família e não sei o quê, eu acho que o Lula viraria Deus. E a gente não escaparia de um terceiro mandato. Em parte até foi bom que ele não fosse endeusado.